Então, bora lá. Nós estamos tratando aqui, nesse mês, a série Em Construção, que faz alusão à Reforma Protestante. Nós estamos tratando os pontos, trazendo uma visão mais histórica e uma visão mais contextualizada, para que a gente possa ter uma noção em como a gente enfrenta desafios talvez tão parecidos como os da Reforma, em roupagens diferentes, mas tão parecidos. Semana passada, o Guedes trouxe aqui para a gente uma mensagem acerca da nossa sociedade relativista, né? E a verdade absoluta da palavra em frente a essa sociedade relativista. E hoje eu vou dar continuidade à série tratando do ponto somente a fé, sola fide. E para isso eu vou iniciar trazendo à nossa memória o que é de fato a fé do povo de Deus, onde nós estamos alicerçados e por que é de extrema importância nós termos uma visão clara acerca desse ponto. Eu vou usar como auxílio o texto de Gênesis 3, no versículo 15. O texto fala o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. No capítulo 3 de Gênesis, então, nós vemos o relato da queda da humanidade. Nós vemos como Satanás, usando a serpente, tentou Adão e Eva, e os dois caem do relacionamento com Deus, afetando assim toda a humanidade, até nós hoje em dia. E, porém, nós vemos também como Deus atua de forma tão graciosa em seguida à queda da humanidade. No versículo que a gente acabou de ler, tem um enredo de toda a história da humanidade. Nós temos aqui a Bíblia de capa a capa nesse versículo pequenininho. Nós temos, às vezes, o costume de ler os textos no automático e, às vezes, não percebemos, né, como a gente encontra verdades tão profundas em textos tão pequenos e que, às vezes, a gente nem dá tanta importância porque é um texto tão conhecido, às vezes, a gente já tem de cor na cabeça que a gente lê do automático, só passa o olho. E, nesse versículo, Deus faz algo aqui para mim que, de verdade, é de explodir a cabeça. Quando ele fala, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, Deus está fazendo algo aqui muito gracioso. Quando o homem decide quebrar a aliança com Deus, ele se coloca ao lado da serpente e forma uma aliança com a serpente. Ele se torna amigo da serpente em rebelião a Deus. E quando Deus anuncia, então, a obra redentiva, ele declara guerra contra Satanás, ele declara guerra contra a serpente e traz também o homem de volta para o lado dele. E é como aqui se Deus colocasse a humanidade de volta no time dele. E sendo Deus, então, contra Satanás e nós estando no time de Deus, então nós também agora, nós estamos novamente contra Satanás. Nós não somos mais amigos da serpente. Então, assim, o povo de Deus pode até pecar, pode até cair, mas ele nunca vai fazer isso mais buscando amizade com a serpente. Ele sempre vai fazer isso sentindo o coração pesado, ele sempre vai sentir isso tendo uma rixa, uma briga, uma inimizade entre a natureza caída e a centelha da eternidade. Isso aqui, gente, é uma proteção gigantesca que Deus coloca sobre a humanidade. Porque se ele não fizesse isso, a gente pode ter certeza que nós não estaríamos preservados até hoje. A humanidade não estaria preservada. Porque uma vez que ela buscou amizade com a serpente, a gente viu no que deu. Caiu totalmente, quebrou a aliança primeira com Deus e afundou toda a humanidade na natureza do pecado. Se nós estivéssemos exatamente na mesma condição de buscar amizade com o pecado, com Satanás, nós não estaríamos aqui hoje para buscar a Deus da forma que a gente está. E, assim, eu tenho certeza que, quando eu falar aqui, você vai se lembrar de alguma situação em que seus pais já te proibiram de ter amizade com alguma pessoa, te proibiu de ver uma certa pessoa, porque aquela pessoa não estava te fazendo bem. Se você se relacionar com aquela pessoa, estava te tirando do foco, estava te fazendo fazer coisas que normalmente, por você mesmo, você não faria. Então, mesmo assim, às vezes você continuava encontrando aquela pessoa, você encontrava escondido para ir brincar, para fazer alguma coisa, mas na sua mente você sempre tinha a ordem de seus pais. Na sua mente, você sempre se lembrava que tinha uma proibição de você ver aquela pessoa. Então, assim, é mais ou menos isso que Deus está fazendo com a gente, com a humanidade aqui nesse texto. Então, Deus continua dando, né, a direção da fé do seu povo na sua fala. Deus promete que haveria um tempo onde a serpente ela seria pisada de forma mortal. A serpente, ela tem uma data de validade para acabar a maldade dela, para acabar o domínio, para acabar o reino dela sobre o homem. Deus promete redenção, Deus promete salvação. Então, basicamente, esse é o evangelho. Nós temos o evangelho resumido aqui, nós temos a boa nova resumida aqui. Essa, então, é a fé genuína do povo de Deus. O homem que vivia uma aliança com Deus quebra essa aliança, mas Deus, de forma muito graciosa e maravilhosa, renova essa aliança com a humanidade. E ele vai demonstrando essa aliança, ele vai renovando vários momentos da história. Ele renova em Noé, ele renova em Moisés, ele renova em Davi. E de forma última e gloriosa, ele renova em Jesus. Então, assim, portanto, essa sempre foi a direção da fé do povo de Deus. A fé de uma aliança inquebrável. E agora inquebrável, por quê? Porque ela não depende de mim para cumprir. Eu não tenho liberdade para descumprir a promessa de Deus. Por quê? Porque ele colocou o cumprimento da promessa nele mesmo. Ele garantiu que eu colocaria inimizade entre o seu descendente e o descendente da mulher. Eu colocaria inimizade. Eu vou te fazer ser contra Satanás. E um dia eu enviarei a semente para pisar a cabeça de Satanás. Nós temos aqui, então, o nosso evangelho. Nós temos aqui o motivo da nossa fé. O povo do Antigo Testamento, então, sempre foi salvo mediante a fé. Às vezes a gente se pergunta, né? Pô, o povo do Antigo Testamento não tinha Jesus, hoje nós conhecemos Jesus. Mas eles tinham a fé na promessa, eles tinham uma promessa de que Deus enviaria a redenção. E hoje nós cremos, então, na promessa já consumada. Nós cremos na redenção já consumada. O povo cria numa promessa de uma redenção que viria. Então, vocês conseguem perceber como a nossa fé sempre foi em uma promessa que haveria de se cumprir e agora uma promessa cumprida. Acho, assim, que todo mundo... Eu gosto de exemplos, viu, gente? Eu gosto de historinha, dessas coisas. Eu acho que todo mundo conhece a história dos três porquinhos aqui, né? Então, era uma vez três porquinhos que queriam sair da casa dos pais e foram decidir morar na floresta sozinhos. Os dois primeiros porquinhos construíram a casa deles com materiais fracos. O último porquinho construiu a casa dele com tijolos, em alvenaria. Chegou o lobo mau, chegou os intempéries da vida, soprou sobre os dois primeiros, o que aconteceu? Caiu, ruiu. No terceiro, quando o lobo mau chegou e soprou, a casa se manteve de pé. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a nossa fé é a nossa casa. Então, a visão errada dela ou pode nos levar à ruína, ou ela pode nos manter firme, ou ela pode nos manter de pé. E, gente, toda a nossa religião cristã, toda a nossa teologia, ela é fundamentada em cima desse alicerce. E por isso esse foi um ponto de extrema importância e urgência tratada pelos reformadores. A nossa fé ela não é um salto no vazio. A nossa fé é a certeza de que tudo deu certo. Por quê? Porque Deus fez uma promessa e ele cumpriu essa promessa. Vocês conseguem ver, então, que nossa fé ela não é subjetiva? Ela é uma fé completamente objetiva? Ela tem um alvo, ela tem uma direção? Ela tem hoje, nós temos um nome? Então, pessoal, dito isso, eu quero te instigar a pensar um pouco comigo como esse assunto é tratado hoje aqui na nossa sociedade. Lutero, lá no século XVI, ele pregou as teses dele contra as indulgências, mas eu tenho certeza que essas teses são completamente vivas para a gente hoje, pois nós temos as nossas próprias indulgências do nosso século. Visto, então, que a justificação ela vem somente pela fé e fé na promessa, nós podemos... Então, como que nós podemos, muitas vezes, cair no discurso de que nós temos tudo que precisamos em nós mesmos? Você consegue perceber que essa é uma indulgência totalmente moderna? A Igreja Católica, entre outras coisas, ela vendia salvação. Então, eu poderia comprar a minha salvação, eu poderia comprar a minha redenção, eu poderia comprar a redenção até de um parente meu que já havia falecido. Sendo que se eu tivesse o preço para pagar por essa redenção, estava tudo resolvido. Então, essa prática ela eliminava por completo o que é a fé genuína do povo de Deus. Então, não era mais sobre a obra redentiva de Cristo, era sobre o preço que eu poderia pagar. O discurso moderno ele tem apenas uma roupagem, né, um outfit diferente, mas ele vende a mesma coisa, gente, não se engane. O discurso moderno ele também vende indulgências. O discurso moderno ele também oferece o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles falam, então, nesse discurso que você acha em você a capacidade para viver coisas extraordinárias, maravilhosas, e que você pode conquistar tudo. Mas para isso você precisa pagar um preço. E, na moral, é um preço alto, viu? Porque o arrasta para cima, ele não sai barato, não. A gente sabe muito bem disso. Então, a gente precisa apenas mudar o nosso mindset, né? Eu preciso apenas ser destravado para desbloquear todas as bênçãos que Deus tem para a minha vida. Deus virou, então, o meu devedor. Quanto mais fé em mim, quanto melhor, mais rico eu me torno, mais Deus me deve. Então, afinal, agora, a direção da minha fé não é mais Deus. A direção da minha fé é o poder das coisas que eu posso obter pelas minhas próprias mãos. E aqui a gente deixa o relacionamento de Deus, a gente deixa a fé que nos salva por completo e apenas abraça uma fé que nos salva a nossa pele. Uma fé que salva um homem não do pecado, mas uma fé que salva um homem de uma vida miserável, de uma vida de pobreza, de uma vida medíocre. Então, quem cai nesse discurso deixou de crer que precisa de salvação. Essa, de fato, é a realidade. Apenas crer que precisa de uma vida melhor, uma vida mais próspera, uma vida em que eu tenho bens, em que eu acumulo bens, em que todas as minhas habilidades aqui, ó, estão no talo, eu estou influenciando todo mundo ao meu redor. E o problema aqui, gente, tá, deixar bem claro, não é você buscar ser uma pessoa melhor, não é você buscar ter um desempenho melhor, se conhecer melhor, ter bens, trabalhar muito, trabalhar duro, comprar as coisas, fazer a sua economia girar, né? O problema não é esse. O problema é quando você confia que essas coisas é que vão te trazer redenção. O problema é quando você confia que Deus é seu devedor. Você acredita piamente nisso, que Deus é seu devedor. Por quê? Porque eu estou demonstrando inúmeros frutos de quão bom eu sou para conquistar a salvação. Então, Deus me deve. Não sou eu mais que devo adoração e resposta a Deus quando ele me alcança. Na parábola do filho pródigo, o filho mais velho faz exatamente isso. O filho mais novo pega a parte dele da herança do pai, sai, gasta tudo, volta para a casa do pai e é recebido com festa, recebido com redenção. Então, o filho mais velho, ele chega no pai e questiona, pô, pai, eu é que devia receber isso tudo. Afinal, eu sempre demonstrei bons frutos. Eu não fui igual esse meu irmão mais novo, que pegou a parte da herança e gastou tudo. Eu sempre estive do seu lado, eu sempre demonstrei frutos. Então, a fé do filho mais velho não era mais na bondade de Deus. A fé do filho mais velho era nas obras que ele tinha feito durante toda a vida dele. E assim, gente, por incrível que pareça, esse discurso, ele não é bobinho. A gente acha que ele não arrasta pessoas, mas basta você conversar com um punhadinho de gente que você vai descobrir como esse pensamento tem crescido cada vez de forma mais veloz e monstruosa. Ainda mais com a internet, né? Ainda mais por causa da pandemia. Todo mundo com o celular na mão, igual eu falei, dos arrasta para cima, todo mundo vendendo curso, todo mundo vendendo um método novo para destravar. Então, é bom a gente, de fato, ter cuidado com isso. Existe também um outro pensamento que eu considero assim, tão perigoso quanto. E que, assim, ele está também muito difundido. É difícil a gente conversar com uma pessoa cristã que não tenha ouvido ou que não tenha deixado de se levar por ele. É o pensamento do The Secret. Eu acho que todo mundo conhece o livro, né? Que a gente tem que mandar para o universo positividade, bons pensamentos, boas vibrações, e que o universo é obrigado a me devolver positividade. O universo é obrigado a me devolver coisas boas. Afinal, depende de mim mandar positividade para o universo para eu alcançar coisas boas. Então, como nós estamos vendo, a nossa fé não é uma fé que simplesmente tudo vai dar certo porque eu estou tendo um pensamento muito bom de que aquilo vai dar certo. A minha fé, ela não é baseada nisso. Isso a gente é o que chama de ter fé na fé. É o que dentro do estudo da teologia, quando a gente vai aprofundando, é basicamente isso, ter fé na fé. Eu tenho fé que a minha fé vai mover montanhas. Não eu tenho fé que Deus vai mover montanhas para cumprir o seu propósito na vida do homem, para cumprir o seu propósito na obra redentiva. Eu conheci uma mulher esses dias que eu achei muito engraçada a situação. A gente trocou ideia por um bom tempo e ela foi me contando que ela era concurseira. Por ano, ela fazia uns 3, 4 concursos. Qualquer concurso que aparecia, ela saía fazendo inscrição e ia fazer prova. Ai, tá calor demais, gente. A palavra seca rápido demais. Enfim, então essa mulher, ela começou a me contar isso. E ela me contou algo que eu achei, assim, muito curioso, engraçado. Na ocasião, eu combati ela, eu tentei ensinar da forma correta, mas ela falou para mim o seguinte: ô, Davi, eu, por incrível que pareça, novamente, eu não estudo para nenhuma prova que eu vou fazer. Eu sou cristã, eu creio em um Deus que Ele nos promete coisas boas, então eu simplesmente faço inscrição e vou fazer a prova. Eu penso, eu mentalizo que Deus, Ele pode me dar essa vaga, e, por incrível que pareça, eu passei em alguns, eu já conquistei alguns cargos. Aí eu fui e falei com ela: pô, minha filha, você está crendo num negócio muito distorcido, né? Porque Deus, Ele não vai burlar o sistema para te dar uma vaga. Milhares e milhares de cristãos também, pessoas que creem no Deus vivo, estão estudando dia e noite para passar uma prova, e você crê simplesmente porque você tem uma fé, um pensamento positivo, Deus, Ele tornou devedor de uma vaga de concurso para você? Ela ficou meio com raiva de mim e falou: ah, se você não quiser acreditar, você não acredita, mas eu não podia deixar de falar isso. E, então, gente, vocês conseguem perceber, então, como isso monta um padrão distorcido da imagem da fé? Foi no primeiro exemplo que eu dei, agora nesse segundo. Gente, foi assim no jardim, foi assim na época da reforma e está sendo assim nos nossos dias. Quando a minha fé, ela é distorcida, ela acaba sempre apontando para mim mesmo, para o que eu posso fazer para me tornar mais feliz, mais suave comigo mesmo, para o que eu posso fazer para me tornar mais aceito perante Deus. E olha que interessante o que o Papa Tim Keller fala. Papa, eu estou zoando porque o Pip sempre zoa, né? O Papa Keller é o nosso Papa da Ponte. Ele fala o seguinte: se você está caindo de um penhasco, a fé forte em um galho fraco é fatalmente inferior à fé fraca em um galho forte. A salvação não se baseia definitivamente na força da sua fé, mas no objeto da sua fé. Portanto, confiar em mim mesmo é confiar num galho fraco e pequeno quando eu estou caindo de um penhasco. Simplesmente não tem como dar certo. E assim, a mensagem que eu estou trazendo hoje, ela vai ser um pouco curta, mas eu quis trazer ela de forma mais impactante, assim. Eu já estou caminhando para o final, mas eu quero pegar emprestado um pouco as palavras de Paulo, quando ele fala em Filipenses: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que eu disse até agora não foi para te dizer que Deus não prospera o homem. Não foi para dizer que Deus não acrescenta boas dádivas ao esforço humano. Você trabalha, você se dedica, você corre atrás. Sim, você vai conquistar coisas. Deus, Ele também honra o nosso esforço. Mas o que eu estou querendo fazer conosco aqui hoje é apenas trazer um alerta sobre a direção e o objeto da nossa fé. Que assim como Paulo, nós podemos passar pela necessidade, podemos passar pela abundância. Nós podemos passar pelos momentos felizes, mas também podemos passar pelos momentos tristes, sem que a nossa fé seja abalada. Porque a minha fé é na fé de que Deus cumpre suas promessas. Porque nós temos a garantia da cruz, nós temos a garantia da redenção. E a fé, então, não é o que eu posso fazer, não é pelo pensamento positivo, e não é pelas obras que eu posso fazer, não é pelo meu destravar que eu posso conquistar algo da parte de Deus. E eu quero terminar de fato agora, então, mostrando o que uma fé apontada na direção correta, ela pode gerar no coração do homem. Eu vou ler um trecho pequeno do Livro dos Mártires, onde nessa parte é relatado a perseguição dos primeiros cristãos em Roma. Esse livro, ele é um caial de livro, assim, ele é muito bom. E ele narra desde os primeiros cristãos, a perseguição dos primeiros cristãos, até os reformadores e pós-reformadores. São relatos assim maravilhosos que acrescentam muito à nossa fé. Então, esse trechozinho ele fala o seguinte: o prefeito ordenou que a criança fosse pendurada e açoitada. Os condoídos espectadores desse ato impiedoso não conseguiam controlar as lágrimas. Apenas a mãe, exultante e feliz, a tudo assistia com as faces secas. Na verdade, ela repreendeu o seu doce filhinho por implorar um gole de água fria. Disse-lhe para ter sede da taça da qual outrora beberam os infantes de Belém, deixando de lado o leite e as papinhas de suas mães. Ela o encorajou a lembrar-se do pequeno Isaac, que, vendo a espada com a qual seria abatido e o altar sobre o qual seria queimado em sacrifício, de boa mente apresentou o tenro pescoço ao golpe da espada do seu pai. Enquanto era dado esse conselho, o sanguinário algoz arrancou o couro do alto da cabeça do menino, com cabelo e tudo. Gritou então a mãe: "Aguenta, filhinho, logo tu verás aquele que te enfeitará a cabeça nua com uma coroa de glória eterna." A mãe consola, a criança sente-se consolada. A mãe anima, o menininho sente-se animado e recebe os açoites com um sorriso no rosto. Então, gente, o que eu quis compartilhar aqui com vocês é que sim, nós temos uma fé gloriosa. Deus, ele inaugurou uma nova humanidade em Cristo, onde nós já vivemos o reino dele, onde nós já desfrutamos de boas coisas, nós já desfrutamos de boas dádivas. Porém, o objeto da nossa fé, ela sempre foi a obra da redenção de Cristo, e não uma obra da redenção para que nós pudéssemos viver bem apenas nesse mundo. Ele nos salvou por completo. Nosso espírito, ele se desligou de Deus, ele religou o nosso espírito com Deus, a nossa carne ainda sofre os defeitos da queda, mas nós temos a garantia da salvação, porque Cristo veio na terra, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Nós temos testemunhos, nós temos não só a Bíblia, mas nós temos inúmeros documentos que provam a existência de Jesus, que provam a existência do Redentor da nossa história. Então esse é um convite para que a gente possa colocar, realinhar a nossa fé novamente no patamar que ela merece, realinhar a nossa fé nas expectativas que a Bíblia nos garante que nós podemos esperar da nossa fé. A fé, mais uma vez, ela não é um salto no vazio. A fé, ela não é eu pisar como a gente às vezes acha, né, que eu vou pisar aqui e algo vai acontecer de sobrenatural porque tem que acontecer. Não, nós estamos pisando sobre um firme fundamento. A Bíblia fala que, sim, a fé é a esperança, a expectativa das coisas que nós não vemos. Nós não vemos, de fato, mas nós temos a certeza de que tudo já deu certo, mais uma vez, por causa da obra de Cristo no Calvário. Nós podemos passar por toda e qualquer situação, porque a nossa fé está baseada de que num futuro, talvez próximo, talvez mais longo, a gente não sabe, a Bíblia não abre margem para a gente ficar tentando adivinhar datas. Ela nos fala acerca do fim. Mas nós sabemos que esse fim chegará e que tudo já deu certo. Nós sabemos o final da história, nós temos o final de Apocalipse, nós temos o início, nós temos Gênesis, nós temos a promessa feita no início, nós temos a promessa cumprida até o final da Bíblia. Então é isso, que possamos nos derramar diante de Deus, devolver o nosso coração à fé genuína e viver de acordo com o que Ele espera de nós, tentando acertar, né? Porque nós estamos aqui nessa caminhada, nessa jornada de erros, acertos, mas, mais uma vez, nós temos um alvo. Nós não estamos andando à deriva, nós não estamos andando perdidos, não somos como cegos, nós fomos libertados da cegueira. Amém? Então, eu vou fazer uma oração para a gente aqui e eu quero pedir para que vocês fiquem, igual o Guedes falou, para que a gente possa bater um papo, possa conversar um pouco sobre o que a gente conversou aqui hoje, beleza? Deus, muito obrigado porque a Tua graça ela é maravilhosa, Deus. Muito obrigado porque nós podemos crer, nós podemos estar de pé, Pai, firmes em um fundamento sólido. Nós não estamos crendo em um Deus de mentira, nós não estamos crendo em um Deus que Ele saiu da história, Pai, que Ele deu um start e se ausentou. Nós cremos em um Deus que está presente aqui conosco. Nós cremos em um Deus que está presente em cada minuto da nossa vida e nós devolvemos a fé a esse Deus vivo porque Ele nos alcançou e nos salvou. porque nós caímos, porque nós escolhemos ser rebeldes, nós escolhemos ser amigos de Satanás, mas Deus não nos deixou como amigos. Nós não somos mais parceiros, Deus, de rebelião com Satanás, nós somos livres do fardo do pecado, nós somos livres da natureza pecaminosa e podemos estar aqui hoje, Pai, buscando ao Senhor verdadeiramente. Que o Senhor possa falar ao nosso coração ao longo da semana, que o Senhor possa colocar sensibilidade, Pai, em nosso coração a tudo que tem acontecido no mundo, Pai. Deus, que o nosso coração possa doer, Pai, pois é esse o chamado que o Senhor tem para nós. Que possamos, Deus, fazer algo, que possamos sair do nosso lugar, Pai, e possamos minimamente orar, Pai, que às vezes é o que nós podemos mesmo, estamos distantes, estamos em contextos completamente diferentes, que não somente, Pai, o que está acontecendo em Israel, mas o que tem acontecido no mundo inteiro. O Oriente Médio tem sofrido por desastres naturais também, milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas desabrigadas, o sul do país, Pai, também, que o Senhor possa, Deus, estender as suas mãos, que o Senhor possa, Pai, socorrer o aflito nesse momento. Deus, é isso que eu te peço e te agradeço mais uma vez pela oportunidade, Pai, de conhecer ao Senhor, de estar perante a face do Senhor. Amém.